Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
Sessenta anos do golpe militar. É preciso lembrar para não esquecer. 1964, uma data gravada na memória do Brasil como um punhal. Há 6 décadas, o Brasil foi mergulhado em um abismo de autoritarismo e repressão com um golpe militar. A falsa promessa de defender a democracia e combater o comunismo se desmascarou na realidade cruel de um regime que ceifou vidas, silenciou vozes e mutilou a liberdade. 60 anos depois, as marcas da ditadura ainda pulsam na alma brasileira. A sombra do passado paira sobre o presente. Um fantasma que insiste em assombrar nossa história. Discursos autoritários ecoam, ameaçando as conquistas duramente alcançadas. A memória não pode ser uma ilha isolada, como afirma o Ali Salomão, mas sim a nossa bússola. É importante não esquecer os horrores da ditadura, a dor daqueles que sofreram e a esperança que foi silenciada. Foram 25 anos de silêncio imposto, de sonhos reprimidos, de medo e violência. O passado não deve ser visto como um túmulo, mas sim como um espelho que nos mostra o que não queremos ser e o que não queremos repetir. Não devemos permitir a presença de militares na política, nem a política com militares. Um exemplo contundente dessa explosiva combinação se evidencia atualmente no Rio de Janeiro. Essa união nefasta ameaça diretamente a vida e a liberdade dos cidadãos e cidadãs. Aquele que deveria zelar pela segurança da sociedade transforma-se em algozes, ceifando vidas e gerando mártires, como no brutal assassinato de Marielle Franco. A milícia que age no Rio de Janeiro e que, por vez, é formada por grupos armados compostos por agentes de segurança, como policiais militares, civis, penais e bombeiros, agindo como uma teia de aranha, infiltra-se na cidade, controlando o território, extorquindo e silenciando qualquer voz discordante. É outra forma de ditadura. É a ditadura do meio imposto, sua presença de forma avassaladora. Precisamos exorcizar, de uma vez por todas, esse demônio. Hannah Arendt, visionária filósofa política, nos deixou um legado de lucidez e resistência contra os perigos do autoritarismo. em suas palavras, ecoa a urgência da participação cidadã na defesa da democracia. Segundo ela, a ditadura é um veneno que silencia a voz do povo, sufoca a liberdade e devora a esperança. 60 anos após o início da ditadura no Brasil, suas palavras ressoam como força redobrada. Diante das ameaças à democracia que se avolumam em nosso tempo, é imperativo que assumamos a responsabilidade de protegê-la, com a coragem dos que enfrentaram tempestades e a determinação dos que não se curvam. Devemos nos unir em defesa das instituições democráticas, da liberdade de expressão e dos direitos humanos, hoje e sempre. Sintese: somos muitas, somos muitos, somos fortes. Agora são 8 horas e 18 minutos, o programa Sintese Ação da Centro-Sul está no ar e agora tenho a honra aqui de apresentar, dar os bons dias aos nossos ouvintes, a você aí que está do outro lado. Bom dia, professor Irineu Oliveira. Bom dia, Tiago, Ítalo, diretor do Sindipetro. Bom dia, Davi e professora Fátima.
Não, também, aí, né? São os pais dele.
Ah, sim. É. Professor Davi, filho do professor Davi, Fátima. Também Ivan Calazan, a Sindipetro, também está presente. Vamos começar por Irineu. Irineu, seu bom dia.
Bom dia, Genivaldo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ivan. Bom dia, Ítalo. Bom dia aos nossos ouvintes.
Muito bem. Bom dia, Ítalo. Sou bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Genivan. Bom dia, Irineu. Bom dia aos professores do Estado de Sergipe. Muito obrigado por acolher a nossa ideia, por acolher os petroleiros do Estado de Sergipe, que sempre andou e sempre andará junto com os professores, que a gente sabe a importância que a educação tem para o desenvolvimento do nosso estado, para o desenvolvimento do nosso país. E a Petrobras, ela jamais chegaria onde ela está se não fosse a educação, se não fosse a pesquisa, se não fosse o empenho dos professores do nosso estado também, que fizeram parte e fazem parte desse nosso crescimento. Então, bom dia a todos, que a gente possa ter uma entrevista muito boa, explanado toda essa riqueza, essas ideias que nós temos aqui para o nosso estado.
Muito bem. Bom dia, Ivan Calazans. Esteve aqui no programa na semana passada, junto com o Marcelo Bonfim, e agora está definitivamente para a gente tratar aqui e ter um bate-papo bem legal. Seu bom dia.
Bom dia, professor Genival. Bom dia, professor Irineu. Paulo, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado, os professores do nosso estado, os municípios de Lagartos, enfim, toda a sociedade que está no ar nos ouvindo a fala aqui hoje com essa entrevista aqui do nosso companheiro Ítalo. Bom dia a todos.
Muito bem, mas vamos retomar aqui, professor Irineu, ao nosso editorial. Como é de costume, a gente sempre comenta o editorial e depois a gente parte para a entrevista, avisando aos nossos ouvintes que podem depois estar fazendo pergunta, mandando mensagem pelos telefones 3631 1861 99915 1007, ou os nossos privados, ou mesmo nos grupos do WhatsApp. São 8 grupos do WhatsApp aqui pela região Centro-Sul, os municípios de Buquim, Salgado, Pedrinha, Riachão, Tobias, Poço Verde, Simão Dias e a nossa Grande Lagarto. E aí, professor Irineu, também mandar um abraço aqui, me permite ainda, um abraço apertado de conforto para o Lázaro, nosso comunicador popular, que no dia de ontem teve a triste notícia do falecimento do seu irmão, do qual ele vinha acompanhando de perto, lá em Itabuna, na Bahia. A família toda está com esse pesar, e a gente aqui se solidariza com esse sentimento, com essa dor, e que Deus dê conforto à família para superar e passar por esse momento difícil, né? Um abraço, professor Lázaro Mendonça.
Nossa solidariedade ao companheiro Lázaro, né? Nesse momento a gente sabe que ele, se ele estivesse aqui e não tivesse ocorrido esse problema com o irmão, ele estava aqui com a gente. Um abraço, Lázaro, e aceite o nosso sentimento. Genivaldo, aí o editorial aí foi perfeito, porque nós estamos completando 60 anos, né, da implantação de uma ditadura cruel que aconteceu no nosso país, né? E que em todos os países que aconteceram essa ditadura, patrocinada pelos Estados Unidos, financiada pelos empresários brasileiros, né? E que os generais se apossaram para tirar aquela ideologia que criaram, inclusive uma parcela da igreja, dizendo que o Brasil ia implantar o comunismo, né? O João Goulart, o ex-presidente João Goulart, ele era uma pessoa muito popular. Ele era latifundiário, né? Era do Rio Grande do Sul, latifundiário, tinha uma popularidade imensa. Marcelo Bonfim falou isso a semana passada. Então, não tinha condições. Ele era uma pessoa que queria o desenvolvimento do Brasil. Era o verdadeiro patriota, se a gente for usar no termo da palavra, né? Que queria o desenvolvimento do Brasil, queria fazer reformas na educação, que era chamada as reformas de base, uma reforma urbana. O Brasil é um país que as cidades crescem desordenadamente, né? Uma reforma agrária, não é? Onde todos os países capitalistas foi que fizeram a reforma agrária, né? Então, a Itália fez reforma agrária, os Estados Unidos fez reforma agrária, e ele, os militares se apossaram para espantar, né, essa ideologia do medo, né, contra o comunismo, que comunismo não existe em país nenhum do mundo, né? Se apossaram do poder para voltar a ter democracia e voltar a ter eleição no país, e se apossaram e gostaram e ficaram 21 anos. Né? 5 generais governaram o Brasil, né? E inclusive com muitas mortes misteriosas. Né? Inclusive aqueles que apoiaram a ditadura, como o cara que assombrava Getúlio Vargas, que fazia oposição ferrenha, o Carlos Lacerda, depois, muito tempo depois, ele vai existe até depoimento da namorada dele, que ele foi assassinado pela ditadura, né? Então, as mortes misteriosas, né? Que aconteceu, o silêncio, você tinha medo de falar, você tinha medo de se expressar. Então, eles impôs uma ditadura, além de ser a ditadura cruel, sangrenta, ele vai implantar uma ditadura do medo também no país. Você não podia falar, tinha jornais que faziam a manchete, a censura não gostava, você tinha que botar receita de bolo na frente do jornal, porque não podia sair a matéria, né? Então, foi um momento cruel que o país passou. E a gente, é importante os estudantes se apossarem da história, né? Para não cometer esses mesmos erros, né? Não cometer esses mesmos erros. E agora a gente só não sofreu outro golpe, né? Civil e militar também, porque eles não tiveram o apoio dos Estados Unidos, né? E setores também das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, elas existem em qualquer país do mundo para proteger suas fronteiras, para defender a soberania do país, né? E não você vender o patrimônio que você tem, o patrimônio rico, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a criação da Petrobras e a importância da Petrobras para o Brasil, né? Para ter uma segurança energética. E esse golpe agora é um golpe muito piorado, porque você vende o patrimônio, né? O patrimônio que os militares conservaram na ditadura militar, entendeu? Então é importante a gente contextualizar, né? Aquele momento, né, da ditadura implantada em 1964, né? No dia 1º de abril, que eles não gostavam que fosse chamado um dia 1º de abril, porque era o dia da mentira. Então, eles adiantaram para o dia 31 de março. Né? E toda a gente, nos livros de história, na ditadura, a gente tinha que dizer o seguinte: olha, não foi uma ditadura, foi uma revolução. Né? Então, o sentido da palavra revolução também é importante a gente entender que a revolução são mudanças radicais nas estruturas política, econômica e social. E esses caras se acham na sabedoria de fazer coisas horríveis, como foi colocado aqui por Marcelo Bonfim a semana passada, de construir a Transamazônica, de, entendeu, aquelas obras, né, a ponte do Rio de Niterói, coisa e tal, fazer aquelas obras para mostrar que era uma revolução e deixou uma dívida muito grande para o país, né? Deixou uma dívida muito grande. Então, é importante a gente conhecer a história para a gente não cometer os mesmos erros, que é chato a gente ver, por exemplo, um jovem que não leu a história, que não sabe a história, que sabe o que aconteceu nos porões da ditadura, desejar uma ditadura militar. Isso é um absurdo, entendeu? Então, essa é falta de educação, né? Então, por isso que a gente luta que a educação ela seja de qualidade para que esses jovens eles não caia nas mentiras, né, nos fake news das redes sociais. Entendeu? Então, a gente é importante colocar isso, é importante dizer que, ó, na Argentina, a semana passada, prenderam pessoas ainda que foram descobertas que cometeram crimes na ditadura, na Argentina. Foram presas, os militares ainda estão presos, pagando pena. No Brasil foi uma anistia, né? Uma anistia aberta para todo mundo e que protegeram esse pessoal aí, mesmo depois que o Brasil volta a ser uma democracia, né? Então, em 1985, com eleições indiretas, Tancredo ganha. Quem vai assumir a presidência da República é Sarney, que era o presidente do PDS, do Partido da Ditadura, e que vai fazer uma transição ali, meia sola, entendeu? Protegendo um e outro, né? Que o Brasil tem essa vocação para, entendeu, passar o pano, coisa e tal, e por isso que a gente está numa situação que nem essa. A gente sofreu um golpe contra a Dilma, né? Que aquele golpe era importante para os Estados Unidos, porque eles precisavam se apossar da riqueza, né, do pré-sal, né? Depois Ítalo pode até comentar mais profundamente sobre isso, né? E depenar desde Fernando Henrique Cardoso para cá, abrir as portas da Petrobras para os cientistas internacionais, né? Então, esses caras que estão ganhando dinheiro, né? E que é a peleja do governo Lula com os cientistas para investir mais na Petrobras, para desenvolver novas energias, para que essa empresa de pesquisa, uma empresa, entendeu, de know-how internacional, ela continue crescendo e continue desenvolvendo o país, né? E muita gente fala, aqui em Lagarto, por exemplo, eu dou um exemplo. Muita gente fala em privatização. Privatização é bom, não sei o quê, não sei o quê. Você fala pelos bancos aqui em Lagarto. Os bancos privados não desenvolvem uma atividade cultural. A gente aqui, o Banco do Brasil, tinha um projeto chamado Fundec, que naquela época as prefeituras não tinham condições de fazer calçamento, né? Por exemplo, no Ginipapo, no Olhos d'Água, entendeu? Então, o Banco do Brasil fazia um financiamento para a associação, para comprar tratores para a associação, entendeu? Então, ajudou no desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município. E o banco particular, o que é que tem? A gente chama banco de sangue, sabe? Que sangue, suga o sangue dos trabalhadores e suga o sangue do cliente. Porque é tanta taxa, é tanta coisa, né? Então, o Brasil ainda precisa ter um governo para dizer o seguinte, ó, baixa de lucro. Os bancos que mais lucram no mundo são os bancos brasileiros, né? Então, você veja, você ainda vê um patrocínio da Caixa em alguma coisa, no esporte, né? Patrocínio da Petrobras, por exemplo. A gente leva os estudantes, Ítalo, para o Projeto Tamar. Né? O Projeto Tamar. O Projeto Tamar foi financiado há pouco tempo atrás, eu não sei se ainda mantém, o financiamento daquele projeto, né? Projeto belíssimo de proteção das tartarugas marinhas, não é? Foi a Petrobras, né? Só existe por causa da Petrobras, né? Então, a gente não vê a iniciativa privada preocupada com a educação, preocupada com o bem-estar da sociedade, preocupada com o desenvolvimento da economia do município, do estado. Então, é importante as pessoas não ficarem falando besteira, como hoje, lá no Sertão, tem entrevista com o presidente do Sindicam, né? Que é importante que o governador está aí com uma faca nos dentes para vender um patrimônio público, né? E só está dependendo de Aracaju, porque o filé mignon é Aracaju, né? A ADESA não está preocupada de mandar água para o povoado Curralinho, para os povoados. Não, não está preocupada. Isso não dá renda para eles. Né? Então, o que dá renda para eles é o esgoto, é a água, né? É os grandes centros urbanos, que vai dar lucro. Então, você vai ficar, privatiza o filé mignon e fica com aqueles que não dá renda para o Estado. Né? Então, é importante a gente lembrar, foi muito bom o editorial, né, do Sintese aqui para vocês, para entender que a gente tem que acabar. Hoje nós estamos vivendo uma ditadura do medo. A ditadura é imposta pelas igrejas evangélicas para meter medo nas pessoas, entendeu? Só ali, são satanás, né? Eles são satanás, eles são não sei o quê, para poder o povo acreditar nisso e ser inocente e útil. Para quando for depois, quando você perceber que você foi inocente e útil, que você entregou as riquezas, que você está desempregado, que você está, entendeu? Já não adianta mais. Então, nós estamos vivendo essa ditadura do medo, né? Nas redes sociais, essa ditadura do medo. Então, a gente precisa, né, a educação precisa despertar os nossos jovens para que não aconteça mais, volte a acontecer mais essas ditaduras.
Muito bem, professor Irineu Oliveira, mandar uns abraços aqui para o professor Benizade Júnior, Isa Oliveira, Lúcia Moraes, Givaldo Góes, também estão nos ouvindo lá no povoado Pururuca, Davi, Gisele, Delcinho, Carminha, Comadre Gleide, professor Lázaro está nos ouvindo também, estou acompanhando o programa, essa turma toda aí, e vamos tocar em frente. 8:34, vamos começar o nosso bate-papo com Tiago Ítalo, né, diretor do Sindipetro. E aí, Ítalo, sobre...
Uma curiosidade aqui, que o pai de Ítalo, Davi, é professor de matemática. Oi, e a mãe dele foi professora mesmo. Fátima, foi professora de matemática.
Também ambos
matemática.
De matemática?
Ambos professores de matemática.
Eu também sou.
Do Ateneu, sou filho de educador e tenho essa honra de falar. Então, se quiserem não me chamar de diretor do Sindipetro, pode me chamar de filho do professor.
Oh, coisa boa.
Que, já que a gente está aqui no programa de Sintese, será um orgulho para mim ter essa honra de ser chamado pelo título dos meus pais, professores. Tenho muito orgulho de ser filho dos professores. Participei durante muito tempo dos movimentos, minha mãe ia também para os movimentos sociais que meu pai desenvolvia dentro lá do Ateneu, então tenho esse orgulho. E agora bora falar hoje sobre a Petrobras, que a Petrobras, como eu falei no início, ela tem uma parcela muito importante para a educação do nosso estado. E antes de eu dar a introdução para falar do projeto que nós temos aqui para o estado de Sergipe, eu quero pontuar, e eu tenho cobrado isso, e vou continuar cobrando, que a Petrobras, ela descentralize, que ela tem centralizado isso lá no Sudeste, as pesquisas que ela vem, que ela tem que ter, toda grande empresa, ela tem as pesquisas para o crescimento da empresa, e ela hoje, ela centraliza as pesquisas lá no Sudeste, lá no SEMPES, e a gente tem cobrado que a Petrobras, ela retome esses investimentos para as universidades, né? Durante muito tempo aqui a UFES, a Petrobras patrocinou muitas pesquisas, construiu prédios, porque a gente sabe o quanto é importante ter o somatório de todos os cientistas brasileiros no desenvolvimento do nosso país. E sem sombra de dúvida, o pré-sal hoje existe porque boa parte dos professores das universidades federais participaram desse projeto. Não foi um projeto simplesmente desenvolvido só por técnicos da Petrobras. Muitos professores, doutores, PhDs participaram desse projeto. E para trazer a conhecimento dos ouvintes, o campo de Sergipe, em terra, ele tem a mesma litologia que o campo do pré-sal. Então, por isso que a UFES, ela teve uma participação muito efetiva para que o pré-sal desse certo. Então, muitas empresas, como você estava falando sabiamente aí, as empresas só querem pegar o filé mignon de um país. Então, quando o pré-sal foi descoberto, nenhuma grande empresa, e não vou citar nomes aqui, mas nenhuma grande empresa internacional quis pegar o pré-sal. Porque o risco e o investimento é muito alto. Por isso que o país ele tem que ter sua soberania para ter a coragem de investir e assim trazer a riqueza para o seu povo. E assim foi feito em governos anteriores e conseguiu ter esse sucesso que é hoje o pré-sal para o nosso país. E hoje a gente tem a autonomia na produção de petróleo e vamos lutar para termos autonomia também na produção de combustíveis, de gasolina, de óleo diesel e de outros derivados. Esse é um dos nossos pontos que a gente vai pautar aqui. Então eu peço aos senhores que você me dê a oportunidade de primeiro falar sobre esse projeto do CEAP, que é Sergipe Águas Profundas, para que os ouvintes possam ter ciência o que é que nós temos hoje no estado de Sergipe referente a petróleo e óleo e gás, né? Nosso estado. Que é de fundamental importância para todos os ouvintes, trabalhadores, os educadores e os estudantes. Sergipe hoje tem a cerca de 134 quilômetros da nossa costa, do nosso litoral, uma bacia de óleo e gás em uma dimensão de 240 mil barris de petróleo. Para termos uma comparação, o campo de terra da Petrobras aqui no estado de Sergipe, no seu ápice, ele produziu 40 mil barris de petróleo por dia, com muito investimento da Petrobras lá nos anos 2008 até 2012. A gente conseguiu ter esse ápice aí de 40 mil barris de petróleo por dia. Hoje o campo de petróleo aqui no nosso estado produz na faixa de 8 mil barris de petróleo por dia. Então a gente vai saltar de 8 mil para 240 mil barris de petróleo por dia. Então isso de imediato já traz para o estado de Sergipe uma dimensão de uma refinaria. Tá? Então a gente tem a capacidade com esse volume de óleo de termos uma refinaria no nosso estado. Então a gente do Sindipetro junto com correntes políticas e aqui em Lagarto a gente tem dois deputados federais. Então já é uma cobrança que a população de Lagarto da região tem que ter com esses agentes para que eles possam somar forças, possam participar do movimento, porque uma refinaria de petróleo aqui no nosso estado de Sergipe, ele vai trazer renda e emprego para toda a população sergipana. Não vai se restringir apenas um município, vai ter emprego para todos. Para você ter uma ideia, o Compege lá no Rio de Janeiro, quando eles fizeram o levantamento de quanto ia gerar de emprego o polo petroquímico, que é uma refinaria de petróleo, ela não fica só na refinaria, ela acaba gerando um polo petroquímico que nós não temos hoje no nosso estado. E o polo petroquímico ele gera de empregos direto na faixa, no mínimo, de 100 mil empregos direto. Então imagine, se estabelecer nenhum, qual é o município aqui do nosso estado que hoje não iria conseguir abraçar 100 mil empregos, ia conseguir ainda mais movimentar todo o comércio e atrair toda uma cadeia de outras indústrias de serviços para aquela região. Então é todo um estado que seria beneficiado com a vida de uma refinaria. Então os agentes políticos do nosso estado, todas as correntes, não é só apenas uma corrente, tem que ser todas as correntes, tem que se unir nesse movimento para que a gente tenha. Nós deixamos, numa época, escapulir que a refinaria que foi lá para Recife, que ia ser construída aqui no nosso estado. A gente perdeu naquela época essa oportunidade. E hoje nós temos a oportunidade de ter uma refinaria no nosso estado. Então a gente precisa lutar por isso, porque é desenvolvimento para o nosso povo. E aí, voltando para a questão desse Água Profunda. Lá nesse mar, 134 quilômetros da costa, a gente tem um volume de gás de 18 milhões de metros cúbicos por dia. Para termos a comparação, a Sergás, que é nossa distribuidora aqui no nosso estado, ela consome por dia, para distribuir para a população sergipana, toda a população sergipana, na faixa de 300 mil metros cúbicos por dia. Ó, 300 mil metros cúbicos por dia, a gente vai passar a produzir 18 milhões de metros cúbicos por dia. Então é muito superior àquilo que o estado de Sergipe produz. Só que aí existe um problema na lei brasileira que favorece, como você falou, a questão da privatização. Infelizmente, em 2019, as linhas de gás do Brasil né? A Nacional, ela foi privatizada, que corta todo o país de norte a sul. Foi vendida, era de posse da Petrobras, a Petrobras que investiu, que fez essa linha de gás. E me parece que tiraram a Petrobras desse cenário de investimento. A Petrobras não investe mais nessa parte de transporte de gás no país. E essa empresa, ela não tem desenvolvido mais linhas de gás no nosso país. Então nós temos uma estagnação. Ela comprou, tem tido o seu lucro e não tem, me parece, mais interesse de fazer um investimento, porque é um investimento caro, tá? E que se demora um tempo de ter o retorno. Então, para ela, não é muito vantajoso. Então, a gente estagnou aí na faixa de 10 mil quilômetros de linha de gás no país. Aí, para você ter uma comparação, nossa vizinha, que é a Argentina, tem cerca de 15 mil quilômetros e tem um território infinitamente menor do que o Brasil. Se compararmos com os Estados Unidos, é uma covardia. Os Estados Unidos tem 540 mil quilômetros de linha de gás, de gasodutos. Isso eu estou falando só aqueles nacional, né, que cortam os estados. E lá nos Estados Unidos, a gente fala, Thiago, mas a gente tem que ter uma abertura do capital. Tudo bem que tenha, mas que o Brasil ele possa ser protagonista com as suas empresas, com o seu governo, nessa iniciativa do desenvolvimento. Porque se o Brasil ele sai desse protagonismo, a gente para no desenvolvimento. Os Estados Unidos, para ter essa quantidade de linha de gás, o governo americano, ele teve que ser protagonista. Ele teve que intervir nesses investimentos. E assim como todos os outros países do mundo. A Rússia faz isso, a China faz isso, a Arábia faz isso, todos os países fazem isso. Só o país que acha que tem que revolucionar com esse mercado totalmente liberal, uma economia totalmente arcaica, que esse liberalismo sem a contribuição do Estado não existe mais em nenhum canto do mundo. É uma economia já falida. Falida, não existe mais. A Petrobras, ela faz parte do desenvolvimento do nosso país e tem que continuar fazendo. Se ela sai de um ponto que é importante, que é estratégico, que é o seguinte, para você entender porque é muito importante essa questão das linhas de gás, a gente reinjeta nos poços cerca de 40% da nossa produção. A gente produz, mas não consegue escoar, não tem como escoar, então a gente tem que rejeitar, ou seja, a gente perde esses 40%. E aí sabe o que acontece? A gente tem que pegar de países, compra de países de fora. Olha, a gente produz, a gente joga fora e ainda compra de fora.
Compra da Bolívia.
Compra da Bolívia, porque a gente tem um gasoduto Brasil-Bolívia. E compra também de navio o gás liquefeito de petróleo. A gente compra também ele liquefeito. A gente tem um aqui na nossa costa, na termoelétrica, a gente tem ali um navio que o gás é liquefeito. Que eles compram do exterior, o navio fica ali parado, quando a térmica entra, pega esse gás que está lá e consome. Nem brasileiro é o gás. Sendo que a gente tem uma reserva gigantesca aqui, nosso litoral.
Agora, nosso dinheiro indo para fora.
O nosso dinheiro indo para fora. O dinheiro, o emprego, que é você gera emprego lá fora, enquanto o brasileiro, eu vi a pesquisa essa semana, Sergipe, no Nordeste, é o estado onde tem o maior índice de desemprego. Que não poderia ser com essa riqueza que nós temos aqui, onde a gente pode gerar uma ordem gigantesca de emprego, não é para a gente estar assim. Por isso que a população tem que cobrar, sim, dos políticos, para que esse projeto, ele o mais rápido possível, ele possa se desenvolver e traga emprego e renda para o nosso estado. Então, com esses 18 milhões de metros cúbicos de gás, o que é que a gente pode ter para o nosso estado?
E, Ítalo, tem uma coisa. Vamos torcer que aconteça, e a consciência do nosso político, que isso gera mais dinheiro para os impostos, né?
Sim, perfeito.
E esse entrando dinheiro para imposto, melhora a educação, porque vai para o bolo do Fundeb, né?
O financiamento da educação.
Da educação, da saúde, porque 15% do nosso recurso, 25% é carimbado para a educação, 15% para a saúde. Então, para melhorar a nossa rede de saúde do estado, né? Que tem dificuldade, tem deficiência.
Eu já vou trazer esse dado, Daniel, já que você já tocou. Sim. Eu tenho esses dados do que vai trazer de recursos já em valores para o estado, para a população entender. O ano passado, o estado de Sergipe arrecadou 5,4 bilhões. Foi a arrecadação do estado no ano. Só de royalties, no primeiro ano, esse projeto vai gerar, só de royalties, tá? Vai gerar para a população sergipana 7,4 bilhões. E esse dinheiro, ele pode, como você bem falou, ser revertido para a educação, ser revertido para a saúde, ser revertido para a infraestrutura.
Nos preços dos combustíveis?
Nos preços do combustível, sim, porque o Estado, ele pode dar isenção do ICMS, já que você tem um recurso bilionário no seu caixa, o governador pode simplesmente chegar, ó, vou dar isenção aí no combustível para a população. Eu tenho dinheiro em caixa, eu posso fazer isso. Para trazer outra comparação, o hospital de câncer, que o governador recentemente pegou de empréstimo 170 milhões, se nós tivéssemos já esse dinheiro, quantos hospitais de câncer a gente poderia fazer? Recentemente, um colega meu, a mãe dele se acometeu de leucemia e teve que ir para outro estado se tratar. Porque não temos aqui uma saúde qualificada para ter um tratamento de primeira no nosso estado. E com esse recurso a gente vai ter capacidade de ter tudo isso. Então, eu costumo falar, e o Ivan falou, Thiago, a gente vai lá em Lagarto, não está na costa. Gente, não tem quem no estado de Sergipe não venha a ser favorecido de alguma forma com esse projeto. Todo o estado de Sergipe vai ser alcançado de alguma forma com esse projeto. Todo.
Só para explicar aqui, Ítalo, o royalties são uma espécie de contribuição que a Petrobras dá para ou qualquer petroleira para o estado que for descoberto o petróleo, né? Então, por exemplo, hoje quem mais arrecada royalties, eu acho que é o Rio de Janeiro, né?
Isso.
Estado, né?
Isso.
Rio de Janeiro, Bahia.
Hoje, na realidade, o que está mais arrecadando é São Paulo. São Paulo é o que está mais arrecadando.
Aquela bacia lá do...
Isso, a bacia do pré-sal. Boa parte das bacias descobertas de grande volume está na região de São Paulo. Mas os municípios também que não produzem também recebem uma participação.
Quando a gente vai avaliar o recurso do Fundeb, que é o recurso que paga os professores...
Tem uma participação da educação.
Tem uma parcela lá dos royalties que a gente recebe.
Tem um royalty. Existem três tipos de participação no petróleo. E um deles, uma porcentagem, é só destinada para a educação. Só para a educação. Para dar uma adiantada, existe também uma participação do royalty, que na verdade é uma participação especial do petróleo. Para entender melhor, no campo terrestre, aqui de Sergipe não recebia essa participação especial. O que é essa participação especial? Quando você tem um campo de petróleo no mar, acima de 400 metros de profundidade, e aqui o nosso campo que nós temos no CEAP, que é Sergipe Águas Profundas, a lâmina d'água é de 2.990 metros, é a maior do Brasil. E aí voltando um pouquinho, para a gente vai conectando aqui os pensamentos, voltando um pouquinho para a educação, esse 2.990 metros demanda pesquisas, porque você tem grande profundidade, vai ter que ter equipamentos que suporte essa pressão, que não existe ainda no Brasil. Então, o Petrobras, na certa, deve estar pesquisando, fazendo pesquisas. E o que a gente vem pleiteando? É que aquilo que se referia ao CEAP seja colocado também em Sergipe. Então, que a Universidade Federal de Sergipe ela também possa participar desse projeto de alguma forma. Que a Petrobras ela possa patrocinar algum tipo de projeto relacionado a isso. Com a engenharia química, com a engenharia mecânica, mas que desenvolva com geólogos, que a gente traga de volta para o nosso estado aquilo que a Petrobras abandonou tempos atrás. Essa parte social, essa parte educacional, a Petrobras investia aqui no nosso estado. E a partir de 2016, ela abandonou, ela centralizou tudo lá no Sudeste. Então eu venho pedindo isso, que seja realocado um recurso aqui em Sergipe, aqui na Rua Acre, para que a gente possa ter, já de imediato, para a população sergipana, esse retorno vífico na sociedade. E que não fique limitado apenas a uma produção. Uma produção que vai acontecer daqui a 3 ou 4 anos. Porque essa produção ela vai acontecer. Deixar bem claro para os ouvintes. Ela vai acontecer. Os poços já estão feitos. A gente só depende da vinda do navio, certo? Que a Petrobras, há cerca de 3 anos, vem tentando construir esse navio. Na realidade, vem tentando uma empresa do exterior que construa esse navio, que é outro problema que nós temos. A nossa indústria naval está parada.
Os estaleiros.
Né? Os estaleiros brasileiros estão parados. E existe um recurso do frete nacional, internacional. Todo navio que entra aqui no Brasil paga um imposto, tá? Que esse imposto é destinado para a renovação da frota marítima. Também é destinado para pesquisas de novas tecnologias na frota marítima e para a construção de novos navios. E que não tem sido utilizado. Você tem lá o recurso e não é utilizado. Aí fala, vamos fortalecer o nosso exército, a nossa marinha. Mas naquilo que é para ser utilizado, que é o desenvolvimento da pesquisa, para que a gente tenha uma marinha de ponto, não se está sendo utilizado. E aí o Brasil fica refém do exterior para ter a fabricação dos seus navios. Eu vi uma matéria essa semana que aqui na costa está 3,3 bilhões de óleo diesel parado por conta de alguma sanção que deram para a Rússia. Não. E aí o diesel não pode entrar no país. E aí pode ser que daqui a pouco comece a faltar diesel nos postos, porque a gente está dependendo do transporte de outro país. Não só do transporte, do refino de outro país, porque não se constrói mais refinaria no país. E aí é um pleito nosso que a refinaria seja construída aqui no estado de Sergipe para gerar renda e emprego para o povo sergipano. E que a gente pare dessa dependência e deixe de ser um país de apenas produzir o produto e mandar para fora. O cara pega, faz a matéria para que a gente venha consumir aqui no preço mais caro.
Um absurdo, não, André.
Tem que parar com isso. O povo sergipano, o povo brasileiro, é um povo inteligente. Nós temos inteligência. E o político brasileiro tem que parar com essa ideia de achar que a gente tem que mandar tudo para fora e depois comprar o produto mais caro.
Mandando matéria-prima, né?
O chocolate da Nestlé, né? Vai para
o cacau.
O cacau não é produzido na Suíça. Mas é, entendeu? A Suíça que vende o chocolate aqui pro Brasil. Mandando dinheiro para a Suíça. É. Mas eu queria uma pergunta, Ítalo. Vocês são do sindicato Alagoas Sergipe.
Certo.
Sindipetro.
Isso.
É um sindicato que agrega trabalhadores de Alagoas Sergipe. Me diga uma coisa, só foi descoberta aqui na costa sergipana, na de Alagoas? Foi descoberto, né?
Então, existe sim blocos em Alagoas. No leilão que a Petrobras adquiriu esses blocos aqui em Águas Profundas de Sergipe, que foi no leilão de 2013, tá? Esse campo já é um campo que já tem um certo tempo. É porque quando se descobre, a ANP ela faz uma extensão do campo para saber o quanto você tem ali de óleo, qual é a dimensão daquele campo, depois coloca para leilão. E aí, como você falou que existe muita gente liberal na região, gente, hoje a Petrobras ela não detém o poder mais de nada. A Petrobras participa, como todas as outras empresas, dos leilões dos blocos que a ANP descobre. Então, descobriu lá o bloco, a Petrobras foi participar do leilão. E aí a Petrobras arrendou. Parte
a
ANP desse...
é a Agência Nacional
do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo. Ela que faz essa gestão.
Que faz esse leilão.
Isso, ela que faz esse leilão dos blocos.
E a Petrobras, que é uma empresa brasileira, tem que participar do leilão.
Tem que participar do leilão. Ela participa do leilão. Parte desses blocos, 60% desses blocos, a Petrobras ela é participante 100%. Ela está sozinha. E 40% do restante dos blocos, ela tem parceria com outra empresa, tá? Então, no leilão também pode ter essa mesclagem de várias empresas poderem pegar aquele bloco, tá? Então, não é uma participação solitária da Petrobras, tá? Até porque, assim, para os ouvintes entender, o ramo de petróleo, principalmente em alto mar, é um ramo de alto risco econômico. Tem gente que quebra, tem bilionário que quebra. Aí que Batista o diga, tá? Tem gente que quebra, porque um poço de petróleo em alto mar é caríssimo. Não é à toa que no pré-sal teve empresas grandes que não quiseram entrar. Quiseram entrar depois que a Petrobras
descobriu,
perfurou e viu que tinha, aí eles quiseram entrar. Mas para perfurar o primeiro, e aí se você já viu a história do pré-sal, que quando eles chegaram lá, cerca de 5 mil metros, eita, não tem, e agora? E aí o geólogo da Petrobras fala, não tem sim. Aí liga pro presidente, e o presidente que teve que autorizar perfurar mais, e foi parar em cerca de 7 mil metros, quase 7 mil metros, entendeu? E aí conseguiu encontrar. Mas aí tem empresa que fala, aqui não tem nada. E aí não vai, não investe, porque é caro, é muito caro. São milhões, né? São milhões investidos. Para eu desenrolar mais um pouco, esse gás que nós temos aqui na costa, ele traz a possibilidade de a gente ter uma OPGN. O que é uma OPGN? É uma unidade de tratamento de gás. Que atualmente a Petrobras, nesse leilão que está, o edital que está lá no site da Petrobras, esse leilão, tá? Já tem um tempo que está esse leilão, que é uma modalidade de afretamento por tempo. Existem várias modalidades para você contratar um navio. Aqui a Petrobras está hoje, é uma modalidade de afretamento por tempo. Como assim, afretamento por tempo? A Petrobras simplesmente fala para a empresa, fala, eu quero um navio para estocar esse... extrair, estocar esse gás e óleo durante 20 anos. Tá? Eu quero por 20 anos. E esse é o serviço que eu quero. Eu não quero saber de mão de obra. Não. É tudo você que vai fazer.
Da tarefa.
Eu só quero o meu produto que está lá embaixo. É essa modalidade que hoje está para a Petrobras. Então eu posso garantir que isso vai gerar emprego para o povo sergipano?
Não. Essa empresa pode ser de fora?
Empresa é de fora. As grandes construtoras hoje é de fora. Hoje no Brasil nós não temos. Então o que, que geralmente elas fazem? O seu escopo técnico, principalmente os especializados, elas trazem tudo de fora. Então geralmente o que sobra para a população sergipana são aqueles empregos mais inferiores. Então isso é muito ruim para a população sergipana. Mas ainda bem que no Sergipe Day, no evento que teve semana retrasada, a Petrobras afirmou que, caso até dia 14 de junho ela não consiga empresas que abracem essa licitação, a própria Petrobras vai bancar e vai fazer a construção do navio. Isso é um alívio para a gente, porque ela construindo, a mão de obra vai ser nacional, não vai ser estrangeira. Isso já é uma grande vitória para o povo sergipano, para o povo brasileiro. Já é um grande passo. E o nosso segundo passo, que agora a gente tem lutado e temos reunido, conversado com os políticos sergipanos, é que o gás não seja processado em alto mar. O gás ele não pode ser processado em alto mar. Não deve. É o primeiro navio da Petrobras, o primeiro FPSO da Petrobras, onde ela quer implantar essa nova tecnologia, onde o gás é processado lá. E ela só manda para a terra o gás natural. Sim. O gás já para consumo nas indústrias. Isso é muito ruim para a população sergipana. Por quê? Porque você, mais uma vez, vai deixar de gerar emprego para o povo sergipano.
E explorado em alto mar passa a ser propriedade de todo o território brasileiro, é isso?
Assim, todos os estados... O royalty continua sendo de Sergipe.
Sim.
O royalty continua sendo de Sergipe. Mas a gente corre o risco do seguinte, desse gás, ele pode nem pisar no solo sergipano. Porque a gente pode, ele quer fazer esse gás e mandar esse gás para fora.
Como é que se dá esse processo, Ítalo?
A liquefação, você comprime o gás cerca de 600 vezes. Então esses 18 milhões de metro cúbico, divide ele aí por 600 vezes.
300.
Então, torna ele bem, um volume bem pequenininho.
É por isso que ele é bem expansivo, né? Isso. O gás, por exemplo, numa garrafinha de... desodorante, né? Você percebe que ali está bem comprimido.
Bem comprimido.
É.
E a gente tem pleiteado essa OPGN, por que a gente tem pleiteado essa OPGN? Em terra. Porque além de você gerar na faixa, quando ela estiver operando, né? A OPGN estiver operando, a gente vai ter aí na faixa de 3 mil empregos, direto, na OPGN. Na sua construção, no ápice da construção, gera na faixa de 40 mil empregos na construção da OPGN. Que gera em torno aí de 3 a 4 anos essa construção. Se tudo for na sua normalidade, essa construção é em torno de 3 a 4 anos. E ao redor da UPGN, você vai criar um ciclo de fábricas. Que, detendo o gás, Porque hoje a maioria das fábricas utilizam como fonte de energia o gás. E a gente tendo esse gás em terra através do OPGN, a gente vai gerar muito mais emprego. E a gente vai ter que intervir na lei do gás. Eu tava conversando com o Ivan quando a gente tava vendo. Eu falei, Ivan, imagine. Duplicaram aqui, a gente viu na pista duplicada, bonitinha, né? Duplicaram a pista, o governo brasileiro pegou e investiu na pista. E aí eu compro meu carro, pra os ouvintes entenderem. Aí eu compro meu carro. Só por eu ter o carro na minha garagem, pra eu pisar o pneu do meu carro na porta da minha casa, eu tenho que pagar uma taxa. Eu não cheguei nem na BR, gente. É. Onde foi feita a duplicação. Mas só por eu pisar o pneu na porta da minha casa, eu tenho que pagar. Aí eu vou fazer uma analogia pra vocês entenderem. O gás vai ser produzido aqui no nosso estado. E só por ele ser produzido e chegar em terra, pra gente colocar ele na fábrica de fertilizante, a gente vai ter que pagar uma taxa pra TAG, que é a empresa que comprou as linhas de gás nacional. Olha que absurdo. Eu não vou nem usar, gente, a linha de gás. Mesmo assim, eu tenho que pagar uma taxa. E não importa se essa utilização da linha for de 10 quilômetros ou for de 1.000 quilômetros.
Não existe a proporcionalidade.
É o mesmo valor. Isso pra gente, Sergipano, é muito ruim. Por quê? Porque as grandes empresas, elas querem estar perto dos grandes centros. Porque é muito mais fácil pra ela... você escoar o seu produto que você está produzindo, porque você já tem o consumidor ali. Mas se a gente tem a competitividade do gás, já que a gente tem o gás aqui no nosso estado, e a gente tem essa possibilidade de não ser cobrada essa taxa, porque essa é a ideia que eu venho trazer para os políticos. Gente, se a gente faz a OPGN e do lado da OPGN a gente faz as fábricas, constrói as fábricas, constrói um polo petroquímico, aqui no estado de Sergipe, as fábricas se instalarem, não vai pagar pela utilização da linha de gás. Porque o gás está dentro do nosso estado. Porque eu tenho que pagar por algo que eu não estou consumindo? É até um crime. Fizeram um contrato onde você está pagando por algo que você nem consome. Tudo bem, eu entendo que quando você vai construir um projeto de linha de gás que é muito caro e você às vezes passa um bom tempo com aquele projeto ali ocioso, você tem que ter uma contrapartida para a empresa, para que ela possa fazer esse investimento. Mas também não uma contrapartida de anos. Ou então eterna. E que prejudique a população.
E que seja, pelo menos, de forma proporcional. Quem mais consuma, né? O trabalhador. Muitas pessoas não terão o mesmo benefício, né? Grandes empresas. E aí a geração de polos industriais. Porque o gás vai favorecer a manutenção de grandes empresas. Atrairia também.
Sim.
E os postos, né? Aqui em Lagarto tem algum posto que fornece o gás, por exemplo. E aumentaria, influenciaria. Vamos trazer Ivan Calazan aqui para conversar um pouquinho. Ivan, a Petrobras tinha seu papel cultural, né? A gente via nos filmes, né?
Isso.
Na abertura dos filmes brasileiros, nos filmes. Nos finais.
A cultura.
A gente tinha valorização. A bandeirinha da Petrobras estava em muitos lugares.
Peças
de forma cultural, né? E a gente não vê isso.
Até as praças, né? Várias praças em cidades petrolíferas eram patrocinadas pela Petrobras, manutenção das praças. As atividades esportivas, né? Teatro, né, Tiago? Quantos shows aconteceram em Aracaju, patrocinado pela Petrobras. E é isso que o retorno da Petrobras significa. É a gente retornar a ter uma vida social, uma vida cultural, intervir nessa coisa. E na universidade, eu vinha conversando com o Tiago, essa viagem de Aracaju aqui a Lagarto, e ele me fez uma pergunta. O polo industrial de Lagarto poderia ser revitalizado com essa descoberta, né, Ítalo? Aumentar a utilização do gás. Você falava aí da questão do posto de gasolina. Eu falava no sábado passado, só para esclarecer. Aqueles postos de gasolina que tem a bandeira Petrobras não pertencem mais à Petrobras. Aí o Ítalo pode dar mais informação sobre esse ponto. E a questão da educação, né?
a Universidade Federal de Sergipe, com suas pesquisas, né? Vamos precisar de muitos técnicos, né, Ítalo? E a indústria, para ter ideia, por que uma fábrica aqui em Lagarto, não dizendo que não tenha, né? Tem um polo industrial, não pode fornecer para a Petrobras lá que venha ser em Aracaju? Ou ali naquela. Claro que sim. Nós produzimos farda, essa farda bonita que o Ítalo está usando, né? Nós produzimos capacete, enfim, muitos insumos, né? Na cadeia. Então, esse é um ponto também importante. Mas eu gostaria de não dar falar sobre a Petrobras, mas de explorar esse conhecimento do meu companheiro Ítalo, que ele falasse, Ítalo, se já existe em prática alguma coisa nesse sentido da educação, na pesquisa, no desenvolvimento daquela região ali, próximo ao porto ali, aquela região de construção de gasoduto, alguma coisa, você tem alguma informação para falar para a gente, falar para os ouvintes da emissora?
Vamos lá, vamos começar pela questão cultural. Já que você faltou a questão cultural, a gente tem solicitado, como eu falei há poucos instantes, que a Petrobras ela descentralize os recursos dela. Esse recurso existe, a Petrobras existe, ainda tem um recurso que ela destina para a parte cultural, só que hoje é centralizada lá no Sudeste. Tá? Governos passados acharam por ideologia que só quem tem esse direito a ter a parte cultural, a parte esportiva, a parte ambiental também, que aí o Irineu tocou no início sobre a questão do Projeto Tamar, e vou falar também sobre o Projeto Tamar aqui, era o Sudeste. E aí o povo nordestino ficou abandonado. Ficamos abandonados. E estamos pleiteando que o recurso retorne para Sergipe. Hoje, como é que a Petrobras trabalha de forma nacional para esses projetos? Você envia o projeto para lá para o Sudeste e aí você vai pleitear com todo o Brasil para que seu projeto possa ou não ser patrocinado. Hoje nós temos aqui cerca de 2 projetos que são patrocinados no estado de Sergipe. Tá? 2 projetos sociais. No entanto, como o Ivan falou, e aqueles pequenos projetos? O time de futebol lá da comunidade, que a pessoa não tem habilidade e é um recurso pequeno de 2, 3 mil para comprar um fardamento, para comprar uma bola, para que você possa mover o esporte e a integração entre a juventude aqui da comunidade Lagarto. Porque o recurso ele tem que ser destinado para todo o estado onde se tem o petróleo. Não é limitado apenas a um município de Japaratuba ou município de Pirambu. Não, para todo o estado. A praça que precisa ser revitalizada, o teatro, e aí o colega teve uma das entrevistas que eu fui, que o entrevistador, ele falou, Tiago, ao vivo ele falou e me pegou de surpresa, Tiago, eu participei do teatro onde a Petrobras todos os anos patrocinava todo o figurino da Paixão de Cristo. Ele me pegou de surpresa, assim, ó. Ou seja, um projeto vivo que o entrevistador citou na hora. Então a Petrobras ela tinha muitos projetos no estado do Sergipe, que isso, gente, movimenta a juventude. Você retira, e é bom a sociedade entender, que você retira muitas vezes essa juventude do mundo do crime. Exato. Você coloca o jovem para praticar um esporte, você coloca o jovem para praticar um teatro, você coloca o jovem em um projeto de leitura, promovido por uma empresa que representa o nosso país. Aqui na minha farda, tem a bandeira do Brasil. Porque a Petrobras é a empresa que carregou e carrega o desenvolvimento do nosso país. Falando agora dos projetos que a Petrobras tem para a questão do CEAP, né? Já de imediato, assim que a Petrobras iniciar a construção do navio, tá? Que espero que se inicie agora em julho, que ela consiga já alguma empresa no exterior e ela banque o projeto, ela vai ter que fazer 134 quilômetros de linha de gás. E isso ela tem que movimentar alguns municípios do nosso estado, onde essa linha vai passar. E ela tem que sim ter um projeto social nesses municípios. É obrigação da Petrobras fazer isso. Então ela faz um levantamento para ver o impacto ambiental, impacto social, e ela tem que destinar um recurso para para que se tenha um trabalho com essas pessoas onde a GN Gás vai passar. Então, acredito que a parte da responsabilidade social da Petrobras já esteja fazendo esse levantamento para que tenha, sim, um trabalho social nesses municípios. E, de imediato, essa linha de gás, para os ouvintes terem ciência, já vai gerar para o nosso estado na faixa de 2 a 3 mil empregos diretos. Para o nosso estado de Sergipe já, eu acredito que início do próximo ano a gente já esteja começando a esse projeto. Falando da questão social também e falando da educação. A Petrobras lançou no dia de ontem e vai estar aberto já agora dia 5, tá? É uma notícia de primeira mão para seus ouvintes, não falei ainda em nenhum lugar. A Petrobras está lançando o programa do Jovem Aprendiz.
Que legal.
Então vai estar aberto para inscrição do dia 5 de abril até o dia 12 de abril. Onde você entra lá no site da Petrobras, vai abraçar jovens de 14 até os 21 anos de idade, onde você vai ter a oportunidade, além de fazer o estágio de 4 horas na Petrobras, de segunda a sexta, você vai ter cursos em parceria, a Petrobras está em parceria com o Senai, você vai ter cursos iniciais aqueles de habilitação, para quem for menor de 16 anos, para quem for maior de 16 anos, vai ter o curso técnico. Então a Petrobras vai promover o curso técnico e Sergipe está incluso nesse projeto, então vai ter vagas para Sergipe. Então a juventude, isso é muito importante a gente pautar, a juventude fique atento para que possa entrar lá, já tem as informações no site da Petrobras, mas a inscrição mesmo vai começar a partir do dia 5, ou seja, próxima sexta-feira. Já vai começar.
Então, é muito importante, né, essa notícia, muito boa aí, porque a gente precisa dar ocupação profissional a esses jovens, né? Nós, como professores docentes nas nossas escolas, a gente fica um pouco preocupado. São muitos jovens. O município de Lagarto hoje está com 13.400 alunos e alunas na nossa rede municipal, na rede municipal apenas. E a gente, assim, eu sou professor dos anos finais, e olho para os jovens assim, precisa garantir. A gente tem um papel social de cuidar, de organizar de forma que a gente possa acolher esses jovens no mercado de trabalho, no seu papel de cidadão. E aí é uma notícia muito importante. Então os jovens aí com certeza estão ouvindo. Eu tenho muitos dos nossos alunos que ouvem o nosso programa. E aí entra no site e depois eu vou intermediar fazendo... buscando os links.
Sim.
E colocando nos nossos grupos dos professores, dos alunos, para que possa ser multiplicado. Isso é uma notícia muito boa. Obrigado por nos dar o privilégio de divulgarmos essa informação em nosso programa. Juan, seus agradecimentos. Foi muito bom a sua vinda aqui hoje pela segunda vez. E terá mais, viu? Tratar de mais assuntos aí.
Com certeza. Importantes. Você sabe que é um prazer de vir aqui a Lagarto. Nesse programa maravilhoso, esse programa aqui cultural, né?
Você está aprendendo a ser articulador, viu?
Sim.
Está na articulação de esquerda.
A articulação de esquerda é isso, né? A gente tem que trazer a verdade dos fatos, né? Lutar pelos direitos dos trabalhadores. Essa tendência que me acolheu, né, Irineu? Eu cheguei na CUT há alguns anos atrás, trazendo o problema dos petroleiros, né? E aí o professor Dudu, juntamente com o professor Roberto, não, aqui na CUT as portas estão abertas, né? Aqui no Sintese, até no programa da televisão, que tem um Sintese na TV, né? Na TV Atalaia, né? É a TV Atalaia?
É a TV Atalaia.
Pode falar o nome da emissora?
Pode.
Então... esse programa aqui, tá, Tiago, tem um programa, o Sintese tem um programa na televisão.
É a TV Atalaia.
TV Atalaia.
Todos os sábados, da 1h30, na TV Atalaia, canal 8, né? Programa Sintese em ação na Atalaia.
É TV Sintese também.
TV Sintese.
Que a gente sempre está com a televisão, que a gente está nos nossos atos, né? Nos atos. E aí sempre sai, hoje deve sair a marcha.
Sim, sim.
Da semana passada.
Tá bom. Então, agradecer mais uma vez ao programa, a Sintese, a esse grupo querido de professores aqui da cidade de Lagarto, que sempre nos acolheu, né? de braços abertos. E estamos à disposição, né, Tiago? Se quiser fazer programas no próximo sábado, no próximo sábado, no próximo, faremos todos os sábados for possível, enquanto a Petrobras não voltar para Sergipe,
a gente não sai nas emissoras. A campanha, né?
Exatamente. Um abraço a todos. Paulo?
Obrigado, viu, pelo presente.
Obrigado também, né?
Ficamos devendo o do Paulo, mas nós vamos mandar para você, Paulo, com certeza, viu? Um abraço, gente.
Agradecimentos eternos, né? Irineu, seus agradecimentos.
Ó, Decão, me espera aí. Qualquer hora dessa aí vai comer um pato aí.
Bom, em nosso quadro... Obrigado aí, Som da Resistência, né? Hoje vamos ouvir a música Louvor a Chico Mendes, né? Um líder sindical incansável que enfrentou desmatadores, interesses escusos e a ganância desmedida. No episódio de hoje, o Som da Resistência, apresentaremos uma canção que celebra a coragem desse herói da Amazônia. Ficaremos por aqui e até o próximo sábado. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.